Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. No livro em destaque de hoje, eu falo de um romance sobre memória e identidade.
Um livro em destaque.
A escritora portuguesa Lídia Jorge está de volta ao Brasil com o lançamento de Diante da Manta do Soldado, publicado pela Autêntica Contemporânea. O livro mergulha nas memórias fragmentadas de uma mulher que retorna à antiga casa da família para tentar montar o quebra-cabeça de sua própria história. Originalmente lançado em Portugal com o título O Vale da Paixão, o romance é considerado um dos marcos da carreira de Lídia Jorge e venceu prêmios importantes na Europa, como o Prêmio Dom Diniz e o Prêmio Jean Monnet. O cenário da história é uma antiga fazenda portuguesa, localizada suficientemente distante do Atlântico para não se ouvir a arrebentação durante a tempestade, mas não tão longe que o salitre da poeira das ondas não lhe atingisse a fachada. Nesse espaço impregnado de memórias, silêncios e saudade, uma jovem retorna à casa da infância para tentar reconstruir a sua história familiar, fragmentada por lembranças contraditórias e diferentes versões dos fatos. Marcada pela ausência do pai, que partiu quando ela ainda era criança, a narradora inicia uma jornada delicada em busca de pertencimento. Os únicos sinais deixados por eles são cartas enviadas de pontos distantes do mundo, sempre acompanhadas por desenhos detalhados de aves exóticas. O cuco da Índia, o íbis de Moçambique, o ganso da Terra Nova, o beija-flor das Índias Ocidentais. Ao tentar dar forma à imagem desse pai errante, ela confronta não apenas o silêncio dos outros, mas a instabilidade da própria identidade. Francisco Dias, o avô patriarca, representa a resistência ao mundo rural em transformação. Sonhador teimoso, ele permanece agarrado à terra enquanto vê os filhos partirem. A atmosfera desse romance ecoa obras como A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, ao tratar de interditos familiares, perdas e memórias que se recusam a desaparecer. Diante da Manta do Soldado é um dos romances mais emblemáticos da trajetória literária da autora. Lídia Jorge fala pra gente o que torna essa narrativa tão especial na sua carreira.
Bem, trata-se de um livro que tem um forte acento naquilo que é a diáspora portuguesa através contada a partir do homem que foi um perdedor. E isso acaba por ser alguma coisa, digamos que como autora me tocou bastante, porque tive a ideia de que representava, enquanto escrevia, a recuperação de toda uma espécie de larguíssimo anonimato de gente que não está, que não é visível, digamos, na narrativa. E, portanto, acabou por ser um livro que me comoveu ao escrevê-lo e que eu acho que tem tocado imensas pessoas por isso, porque no fundo representa aquilo que foi o europeu do sul da Europa, que nos anos 40, 50, 60 do século passado acabou por ajudar a construir aquilo que hoje são os países mais prósperos. E esta história, que é uma história de alguém que é ostracizado pela sua família, acaba por, no final, procurar resgatar a imagem junto da filha. E essa relação entre pai e filha é alguma coisa que eu acho que não tem tempo. Alguma coisa que ultrapassa aquilo que é a circunstância temporal. E ainda que o livro seja um livro ancorado no Estado Novo, é a história de uma família numerosa durante o Estado Novo, o que acontece é que acaba por essa a relação ultrapassar aquilo que é a circunstância e ir falar naquilo que são as relações humanas profundas. Por isso eu acho que esse livro continua intacto, apesar de ter sido publicado em 98, e continua a ser um dos livros, talvez, da minha preferência.
Diante da Manta do Soldado reforça a presença de Lídia Jorge no catálogo da Editora Autêntica, que em 2024 lançou Misericórdia, romance também premiado e muito elogiado pela crítica. Inspirado na experiência da própria mãe da autora em uma instituição para idosos, O livro tocou leitores com a sua abordagem delicada sobre o envelhecer e também sobre o cotidiano em lares de longa permanência. Eu destaco agora uma fantasia inspirada em Sonho da Juventude. O publicitário paulistano Tiago Alves estreia no mundo da literatura com o livro Em Busca da Pedra de Midas, uma aventura infanto-juvenil que mistura fantasia, ação e superação pessoal. Publicado pela editora Apres, o título está disponível em versão impressa e também em e-book em diversas plataformas. A história acompanha Oliver e Lina, um casal de ladrões que parte em uma jornada desafiadora após encontrar um mapa bem misterioso. Eles precisam reunir 4 partes de um medalhão para chegar até o tesouro do lendário Rei Marubi. Ao longo do caminho, enfrentam perigos como crocodilos gigantes, florestas enigmáticas e perseguições implacáveis. A trama também traz seres fantásticos, romance e lições. Lições sobre lealdade, coragem e persistência. O ponto de partida para esse livro surgiu quando Tiago tinha apenas 17 anos. Um sonho o inspirou a desenhar os personagens e esboçar os primeiros elementos da narrativa. 2 décadas depois, durante um período difícil marcado pelo desemprego e também pela depressão, ele decidiu resgatar a história como forma de reencontrar o propósito e também de cuidar da saúde mental. Com apoio da mãe, reorganizou material e encontrou uma editora para publicação. Mais do que uma aventura fantástica, Em Busca da Pedra de Midas é também um testemunho sobre reinvenção e esperança. A dica agora é um livro que traz reflexões sobre como a vitimização contamina o mundo corporativo, impede o crescimento profissional e cria um exército de profissionais ansiosos. Com uma linguagem direta e provocadora, Chega de Mimimi, de Adriana Gattermaier, convida profissionais a refletirem sobre vitimização, estresse e crescimento no mundo corporativo. A autora, executiva com 2 décadas de experiência em liderança e coaching, compartilha 15 artigos com histórias reais e ferramentas práticas para lidar com burnout, alinhar a vida pessoal e profissional e desenvolver inteligência emocional. A obra questiona o excesso de queixas no ambiente de trabalho e defende a retomada da responsabilidade individual como caminho para uma carreira mais saudável e produtiva. Segundo a autora, não há fórmula mágica, mas sim a necessidade de escolhas conscientes e também autênticas. O livro está disponível em versão digital e impressa nos sites da Amazon e da editora, Editora Scortec. Que tal participar de uma oficina de criação literária? O Instituto Estação das Letras está com inscrições abertas para os cursos online de agosto, com aulas ao vivo pelo Zoom. A programação reúne autores e especialistas renomados, como Vânia Salek, de Vivências de Leitura, Suzana Vargas, de Provocações Poéticas, Ninfa Parreiras, Trilhas de Literatura Infantil, Elias Fajardo, desenvolvendo seu livro de ficção, e Luiz Antônio Assis Brasil, com a sua tradicional Oficina de Criação Literária. Com duração de 1 ano, a oficina comandada por Assis Brasil é referência nacional na formação de escritores, tendo revelado nomes como Michel Laube, Daniel Galera e também Carol Benes. O projeto propõe um mergulho técnico e criativo na narrativa literária, abordando personagens, tempo, espaço, diálogos e conflito por meio de aulas e exercícios práticos com retorno detalhado do professor e também dos colegas. No segundo módulo, os participantes apresentam projetos de contos e romances, com acompanhamento individual e seminários temáticos. As aulas acontecem sempre às sextas-feiras, das 6 às 8 da noite, de agosto agora de 2025 até julho do ano que vem. Informações e inscrições, anota aí: iel@estaçãodasletras.com.br ou pelo telefone 219-9127-4088. Repetindo o e-mail para você: iel@estaçãodasletras.com.br. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas inspirados na busca. Assim, vamos ouvir escritos de José Duro, Jorge de Sena e Francisco Rodrigues Lobo. Poeta decadentista português, José Duro viveu de 1875 a 1899. Sobre o tema, compôs Em Busca, publicado no livro Antologia Poética. Põe os olhos em mim como se olhasse um estranho, e choro de me ver tão outro, tão mudado, sem desvendar a causa, o íntimo cuidado que sofro do meu mal, o mal de que provenho. Já não sou aquele eu do tempo que é passado, pastor das ilusões, perdi o meu rebanho. Não sei do meu amor, saúde não na tenho, e a vida sem saúde é um sofrer dobrado. A minha alma rasgou o mal trágico desgosto, nas silvas do abandono, a hora do sol posto, quando o azul começa a diluir sem astros. E à beira do caminho, até lá muito longe, como um mendigo só, como um sombrio monge, anda o meu coração em busca dos seus rastros. Quem também se inspirou na temática foi o poeta, crítico, ensaísta e ficcionista português Jorge de Sena, que viveu de 1919 a 1978, autor de Desencontro, poema que faz parte da obra Pós-Scriptum. Só quem procura sabe como há dias de imensa paz deserta. Pelas ruas a luz perpassa dividida em duas. A luz que pousa nas paredes frias, outra que oscila, desenhando estrias nos corpos ascendentes como luas suspensas, vagas, deslizantes, nuas, alheias, recortadas e sombrias. E nada coexiste. Nenhum gesto a um gesto corresponde. Olhar nenhum perfura a placidez, como de incesto, de procurar em vão. Em vão desponta a solidão sem fim, sem nome algum. Que mesmo que se encontra, não se encontra. Quem se valeu de uma hipérbole ao descrever o tempo de duração dessa procura foi o poeta português Francisco Rodrigues Lobo, que viveu de 1580 a 1622, ao compor Mil Anos Há Que Busco a Minha Estrela, soneto publicado no livro Fênix Renascida. Mil anos há que busco a minha estrela, e os fados dizem que ma tem guardada. Levantei-me de noite madrugada, por mais que madruguei, não pude vê-la. Já não espero haver alcance dela, senão depois da vida arrematada, que deve estar nos céus tão remontada, que só lá poderei gozá-la e tê-la. Pensamentos, desejos, esperança, não vos canseis em vão, não movais guerra, façamos entre os mais uma mudança. Para me procurar vida segura, deixemos tudo aquilo que há na terra. Vamos para onde temos aventura. Para fechar, deixo você na companhia de Dollinger, interpretando Procura Van, fado Maria Rita, composto por Antônio Rocha e Armando Machado.
Andei à tua procura na rua do esquecimento. Procurei, mas não te vi. Nessa noite fria escura, ouvi apenas o vento que veio falar de ti. Não sei se o vento mentiu ou me disse com verdade coisas que nem adivinhas. Pois contou que te viu na travessa da saudade e tinhas saudades minhas. Fui lá, mas não vi ninguém, apenas a voz do vento me deixou triste e surpreso.
E com Encantos Diversos, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes. Os trabalhos técnicos são de Antônio Carlos Soares e João Lira. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.